Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O governo do Paraná assina hoje um financiamento com o Banco do Brasil para investir em estradas no Paraná. O dinheiro vai ser aplicado na duplicação da PR-092, a rodovia dos minérios na região metropolitana de Curitiba. Também vai ser aplicado na duplicação do perímetro urbano de Guarapuava, da PR-466, na região central, e a construção da PR-691, a estrada Beira Rio, que vai trazer benefícios para São Pedro do Paraná e Porto Rico, na região noroeste. Essa vale para quem mora em Curitiba e região metropolitana. O Colégio Estadual do Paraná tem 440 vagas abertas para cursos técnicos e as inscrições começam hoje. Léo Gomes.
Estão abertas as inscrições para os cursos técnicos em nível de administração, teatro, edificações, informática, produção de áudio e vídeo, saúde bucal e secretariado. O responsável pelo processo é o Colégio Estadual do Paraná. São 440 vagas para alunos que já concluíram o ensino médio e desejam obter a formação profissional. Os cursos são gratuitos. A inscrição para o processo classificatório deve ser feita na própria escola, localizada na Avenida João Gualberto, número 250, no bairro Alto da Glória, em Curitiba, a partir desta segunda-feira, das 6 às 9 da noite. O prazo para se inscrever acaba na próxima quarta-feira. A classificação final será divulgada no próximo dia 30. As matrículas da primeira chamada devem ser feitas entre 10 e 13 do mês que vem, das 5 da tarde às 8 da noite. Os cursos para quem já concluiu o ensino médio têm duração de 1 a 2 anos, com disciplinas específicas da área técnica. Nas demais escolas e centros estaduais de ensino profissional, as inscrições para o ensino técnico começaram no dia 1º deste mês e seguem até o dia 16. Léo Gomes, da Agência de Notícias do Paraná.
A nova Agência do Trabalhador de Curitiba foi inaugurada hoje. Ela fica a uma quadra e meia do local antigo de atendimento, na rua Pedro Ivo, 503, bem no centro de Curitiba. A Anatel proibiu a venda de microcelulares no Brasil. O objetivo é evitar que esse tipo de equipamento, que é muito pequenininho, possa ser usado pelo crime organizado. Daiana Vitor.
Microcelulares são aparelhos de 6 centímetros que são facilmente escondidos em qualquer lugar. Esses novos aparelhos não são identificados por detectores de metal e não podem ser comercializados no Brasil. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, proibiu a venda no dia 17 de maio. Os microcelulares não passaram pelos testes de homologação de produto. A gerente de fiscalização da agência, Rejane de França, explica.
A gente não garante que eles estão nos padrões de qualidade e segurança. Então, se pode, de repente, pegar fogo, se tem uma capacidade técnica dentro dos padrões de segurança que a Anatel adota.
Douglas Ferreira, auxiliar administrativo, é absolutamente contra o aparelho.
Eu acho que pode ser totalmente proibido, porque esse aparelho serve para o crime. Pode entrar em presídio fácil, com as revistas mesmo assim entra. Em todo canto, entra em banco para dar essa famosa saidinha de banco, pegar as informações.
O professor de engenharia elétrica, Hugo Dias, alerta que esses aparelhos podem ser usados para a prática de crimes dentro e fora dos presídios e servem para que os cabeças das organizações criminosas passem ordens de novos crimes aos comparsas que estão do lado de fora.
Um celular desse, funcionando normalmente na mão de criminosos, abrem as portas para a comunicação com o mundo inteiro.
Maria Eleuda, acompanhante de idosos, tem um microcelular e aprovou o novo produto.
Nunca tive nenhum problema contra... Não, eu adoro.
Apesar de proibidos, os produtos estão sendo comercializados por sites especializados. Os preços variam entre R$ 170 e R$ 190. Mas a Anatel alerta que o consumidor que adquirir um modelo como esse corre riscos. Reportagem Daiana Vitor.
Vamos falar um pouquinho mais sobre a crise. A revista Veja trouxe neste final de semana uma denúncia de que a presidência da República teria utilizado a agência de inteligência, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para investigar o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Depois desta denúncia da revista, o STF protestou contra essa suposta investigação. O presidente Michel Temer negou que tenha acionado a ABIN. Confira a polêmica com Lucas Por Deus Leão.
A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, e o presidente Michel Temer, por notas, se manifestaram sobre a denúncia de que o governo teria acionado a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, para investigar a vida do ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. A informação foi divulgada pela edição da revista Veja desta semana, que, sem citar a fonte, afirma que a ABIN foi acionada para tentar encontrar pontos fracos do ministro Edson Fachin. Em nota, a Secretaria de Comunicação da Presidência disse que Michel Temer jamais acionou a ABIN para investigar Fachin e disse que o governo não usa a máquina pública contra os cidadãos e que não houve em momento algum a intenção do governo combater a Operação Lava Jato. Também em nota, a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, disse ser inadmissível a prática de gravíssimo crime contra o STF, a democracia e as liberdades se ficar comprovada a informação publicada na revista. A presidente do STF diz que a prática seria própria de ditaduras e que deve ser apurada e, se comprovada, os responsáveis punidos. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
O dono da construtora Odebrecht, Emílio Odebrecht, deve ser interrogado novamente pelo juiz federal Sérgio Moro. Ele depõe naquele processo em que o ex-presidente Lula é acusado de receber propina da empreiteira. O depoimento vai ser retomado por decisão do Tribunal Regional Federal, que aceitou um pedido da defesa do próprio ex-presidente. Segundo os advogados, o Ministério Público Federal teria acrescentado documentos ao processo que não puderam ser verificados a tempo para que eles pudessem fazer os questionamentos no primeiro depoimento de Emílio Odebrecht. O jogador Jonas Pessali, de 26 anos, morreu num acidente nesta madrugada em Curitiba. Ele jogava pelo Paraná Clube e estava afastado do elenco desde a semana passada. O atleta disputou o Campeonato Paranaense, a Primeira Liga e a Copa do Brasil deste ano pelo Paraná Clube. O carro dele capotou no acidente e um poste caiu em cima do carro. Jonas Pessali foi revelado pelo Grêmio e teve passagens pelo futebol francês entre 2012 e 2016. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a polêmica da venda de cerveja nos estádios e em ginásios do Paraná, que volta à discussão na Assembleia Legislativa. E sobre o número de endividados no Brasil, que chegou a 60 milhões de pessoas.
Paraná de hoje volta já.